Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
O Brasil já tem mais de 27 milhões de idosos. E como essa fatia da população com mais de 60 anos só vai aumentar daqui para frente, é bom prestar atenção nas necessidades e nas exigências dessas pessoas que são cheias de passado e que precisam de uma atenção especial no futuro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que, em 40 anos, a população idosa vai triplicar no Brasil, passando para 66 milhões e meio de pessoas em 2050, cerca de 29,3% da população. O aumento do número de idosos implicará mudanças profundas em políticas públicas de saúde, assistência social e previdência, entre outras ações. Durante o envelhecimento, alguns processos fisiológicos, emocionais e sociais, sem dúvida, acontecem e merecem cuidados. Por isso é muito importante tratar do idoso, tendo sempre em vista a psicologia desse idoso. Pensar nessa fase da vida como sendo ainda produtiva e possível de ser bem vivida é uma tarefa de todos nós. Visando o bem-estar físico, social e psicológico, algumas medidas podem ser tomadas. Entre elas, encontra-se a psicoterapia, seja ela individual ou em grupo. A TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, utiliza técnicas e treinos, como, por exemplo, o de habilidades sociais, por vezes muito interessantes para uma melhor interação do idoso nos mais diferentes contextos cotidianos. O processo psicoterapêutico pode auxiliar também o idoso a entender melhor sobre sua condição de saúde, o uso de medicamentos e tratamentos médicos, que, por vezes, esteja se submetendo. Além também de ajudá-lo a entrar em contato com questões emocionais e psíquicas, possibilitando assim uma diminuição dos sofrimentos causados por problemas como depressão e ansiedade, por exemplo, comuns nessa faixa etária. Em 2003, depois de pelo menos 7 anos de tramitação no Congresso Nacional, o Estatuto do Idoso foi finalmente aprovado e sancionado pelo presidente da República da época, garantindo maior abrangência dos direitos dos cidadãos com idade superior a 60 anos. Uma boa época para se pensar sobre a velhice é a juventude. E a principal hora de se pensar sobre ela é certamente ao ficarmos velhos. Burroughs Frederick Skinner, psicólogo americano que se especializou no behaviorismo radical. Para conversar sobre gerontologia, o idoso e qualidade de vida nas relações sociais e familiares, e como envelhecer com qualidade, com saúde, e como se preparar para essa fase da vida, temos aqui as professoras de graduação e pós-graduação do curso de Gerontologia da IASH, a Escola de Arte, Ciência e Humanidades da Universidade de São Paulo, Deusivânia Vieira da Silva Falcão, psicóloga, especialista em psicologia do envelhecimento e da família, e Rosa Yuka Sato Chubassi, enfermeira especialista no cuidados com a terceira idade. Professoras, antes de mais nada, bom dia. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Eu acho que a coisa mais importante, acho que a gente podia começar a conversar um pouco, principalmente com a professora Rosa, no caso da gerontologia, né? Porque o público leigo, o público nosso ouvinte, conhece muito a geriatria, né? Que é a área médica que cuida do envelhecimento. Há alguns anos, a gerontologia tem sido cada vez mais praticada, tem sido mais observada. Eu queria que só a gente explicasse para os nossos ouvintes qual a diferença entre a geriatria e a gerontologia.
Bom dia a todos. A geriatria é muito confundida com a gerontologia, né? E a geriatria é um ramo da medicina, tá? E as pessoas se formam em medicina para ajudar a diagnosticar algum problema de saúde que esse idoso tenha. E a gerontologia é algo mais amplo, né? Porque ela vai estudar o envelhecimento nos aspectos biopsicossocial. Então, ela é uma disciplina, uma área, né? Que vai acabar estudando, fazendo a gestão do idoso de forma integral. Então, nós temos o curso, por exemplo, que nós fazemos parte, que é o curso de bacharelado em gerontologia, que justamente formamos gerontólogos que vão lidar com o processo de envelhecimento.
Perfeito. E, professora Deusivânia, a importância, então, nesse sentido que a senhora Rosa comentou, né, é importante cuidar do idoso. Quer dizer, e principalmente dessa forma que a senhora Rosa colocou, de uma forma muito mais ampla, né, em vários aspectos. Né? Não é só nos preocuparmos em ficar velhos, é envelhecermos com qualidade de vida, com capacidade, com vontade de viver ainda. Qual é a importância disso hoje, inclusive em cima dos dados que nós vimos agora na abertura do Diálogos, com esse envelhecimento da população brasileira?
Então, bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. O tema cuidado, né, na velhice, no envelhecimento, ele é de suma importância porque cuidar faz parte da vida como um todo. Eu trabalho, por exemplo, com a teoria do apego, que fala justamente da importância dos vínculos. Segundo Bowlby, um psiquiatra inglês que desenvolveu essa teoria, os 3 primeiros anos de vida são os anos mais importantes da vida de um ser humano, porque ali ele vai aprender o que é amar, o que é o amor, o que é o cuidar. E aí nós formamos os nossos primeiros vínculos. E algumas pessoas, elas acabam tendo estilos de apego seguro, estilos de apego inseguro, justamente por essa relação que tem com seus cuidadores primários. Então, se, por exemplo, uma pessoa não teve um cuidado, um olhar adequado, um investimento psíquico para aquele bebê, se ela não deu aquele investimento psíquico e se o bebê não respondeu esse investimento naqueles primeiros anos de vida, esse olhar ele vai fazer falta durante todo o ciclo da vida. Hoje, nos nossos estudos, eles demonstram que o estilo de apego ele vai afetar durante todo o ciclo da vida da pessoa.
Vai haver uma reação ou vai haver um resultado lá na frente,
na
outra ponta, né, digamos
assim. Com certeza. Eu tenho desenvolvido pesquisa junto com o nosso grupo e a gente percebe, por exemplo, que idosos que têm um estilo de apego inseguro, por exemplo, eles têm, inclusive, mais dificuldade de lidar com os seus cuidadores, tanto formais, que são os cuidadores profissionais, como os cuidadores informais, pautados na relação de amizade, de família. Então, outra coisa interessante também, as nossas próprias escolhas amorosas, as nossas próprias escolhas de amizade, elas são muito pautadas pelos vínculos afetivos e pelos nossos estilos de apego. Hoje nós vemos, por exemplo, vários adolescentes, adultos jovens que não conseguem ter um bom relacionamento positivo com seus pares românticos. Quando você vai enxergar um pouquinho, vai investigar um pouquinho mais disso aí, é muito fruto desse estilo de apego inseguro, que muitas vezes pode ser ansioso, ambivalente, evitativo, desorganizado. Então, é muito importante que a gente olhe para o bebê, que a gente faça uma prevenção mesmo. Se a gente quer que a nossa população futura seja uma população adequada, uma população que tenha um bem-estar, a gente já tem que investir agora.
Então, quer dizer, aquela frase do Skinner que eu mencionei no começo do programa, quer dizer, o melhor momento para se pensar na velhice e na juventude, ela é absolutamente verdadeira, né?
Eu diria até, antes disso, na fase primordial ali, nos seus primeiros 3 anos de vida. Aquilo que eu falei, né? O pai, a mãe ou o cuidador, quer que seja um avô ou uma avó, ele precisa ter esse investimento psíquico. E hoje as pessoas estão tão envolvidas com o uso abusivo de tecnologias que esse olhar, muitas vezes, está um olhar para um WhatsApp, está um olhar para um computador e esquecem de olhar no olho do bebê, de cuidar do bebê. Então, isso, o bebê, ele vai crescendo e lá na frente ele vai se tornar um idoso.
Sim, e essa coisa que a senhora está falando, queria trazer para a professora Rosa, são essas angústias, acho que uma angústia da sociedade contemporânea, não vou entrar nos questionamentos da sociedade pós-moderna ou não, mas é a solidão. E muito disso, quer dizer, você acha que você tem 1 milhão de amigos, como já dizia que é a música do Roberto Carlos, mas são todos virtuais, você não encontra nenhum, você conversa por iPad, iPod e não pode, e tudo mais. E eu vi uma cena, e aí eu queria trazer para a professora Rosa justamente isso. A senhora está falando das relações tecnológicas, né, dessas relações. Eu vi uma vez uma cena numa mesa de almoço, num restaurante, a família, o casal, seus 2 filhos e um senhor, o avô, mas devia ser pai de um dos dois, pai ou mãe que estavam ali, a mãe num notebook, o pai no celular, as crianças no celular e o senhor absolutamente solitário girando uma rolha na mesa. Porque ele não tinha o que fazer. Ele não tinha, absolutamente solitário, estando em família. Professora Rosa, Que angústias são essas que atingem o idoso? Quer dizer, isso faz parte, essa solidão, mesmo em família, isso vai refletir no que a professora Deusivânia está falando?
Sim, nós falamos que você colhe o que você plantou, né? O famoso ditado popular. Mas, na verdade, você pode, né, ter os filhos, você praticamente vive para os filhos e que eles sejam independentes. Essa é um dos nossos objetivos hoje de vida. Né? Só que os filhos vão trabalhar, né? E os pais, naturalmente, acabam ficando um pouquinho mais distantes dos filhos pelas condições, ou porque moram longe, ou condições de trabalho e tal. Muitos idosos hoje vivem sozinhos em casa, né? E isso faz com que eles tenham essa solidão, né? Tal. O que nós, da Universidade de São Paulo, com esse curso de graduação em gerontologia, nós enfatizamos, né? Um dos pontos é o envelhecimento ativo.
Certo.
Né?
Isso
porque,
é importantíssimo.
Sim, se você já está aposentado, você tem um tempo mais livre, né? Aproveitar os benefícios de uma boa aposentadoria, ou que não tem uma boa aposentadoria, mas um benefício que é ter gratuitamente o transporte, né? Ter atividade para ele, não ficar só em casa. Né? Porque muitas vezes as pessoas ficam em casa e acabam até acelerando uma demência, né? Acelerando até a saúde, a piora da sua saúde.
Tipo, é tudo um grande pacote, né? Quer dizer, você vai, como o professor Deusivânia falou, as questões psicológicas, né? A questão física.
Então,
tudo isso, uma parte vai influindo na outra para uma degeneração.
Então, e o que a gente precisa é usar essa tecnologia que hoje existe a favor das pessoas que estão envelhecendo ou que já estão idosos, né?
Perdão, só para comentar isso. E há uma capacidade da sociedade perceber isso, quer dizer, levar isso, porque a gente vê a tecnologia é uma coisa muito ligada ao jovem. Mas a tecnologia é uma coisa ligada à sociedade, não é uma parcela dela, né? Há uma preocupação em que isso possa ser includente?
Nós vamos falar da Universidade Aberta Terceira Idade, que nós temos na USP Leste, nós temos mais de 250 idosos. E são três oficinas que nós introduzimos a informática, porque são pessoas que não viveram nessa época.
Sim, né? E tem dificuldades
tem
naturais.
Tem dificuldade.
Né,
nós temos aulas, por exemplo, de tablet, nós temos aula de celulares, como mexer nisso, nos aplicativos e tal. E nós
isso
percebemos.
É uma inclusão digital de fato,
sim.
Né?
E nós percebemos que nós fazemos uma inclusão, claro, digital, mas também eles interagem entre eles.
Sim.
Quer dizer, quando eles estão sozinhos, eles continuam conversando com os amigos que eles fizeram dentro da sala de aula. Tá? Conversam com os parentes. Quer dizer, nós usamos essa tecnologia a favor deles.
E tem uma coisa, né? E acho que a sociedade acaba prestando atenção, e eu queria trazer isso para a professora Deusivânia também. Acho que talvez 90%, 95% das propagandas de televisão são com jovens. Mas nós temos cada vez visto mais propaganda com pessoas idosas. Tem uma de um famoso banco que fala, alô jovem, e traz para a informática como usar. Quer dizer, isso também é uma inclusão, isso também é uma valorização do idoso, professora?
Sem dúvida alguma. Inclusive eu conheço algumas vloggers, né, que a gente chama. Tive recentemente um encontro em que elas estavam participando, eu achei muito interessante. que durante o encontro elas falaram assim, ah, eu estou com 84, a outra, ah, eu estou com 85 anos. E o que é interessante é que essa propaganda vem justamente desmistificar os estigmas e estereótipos acerca do envelhecimento.
Sim, isso é importantíssimo.
Foi-se o tempo, sem dúvida alguma, foi-se o tempo em que a gente tem aquela imagem do idoso ou de um avô, uma avó que fica numa cadeira de balanço esperando o tempo passar. Né? Então, hoje nós temos que pensar que a velhice ela é heterogênea, a velhice ela tem aí suas particularidades, porque todos somos seres únicos. Então, a gente não pode homogeneizar uma etapa do ciclo da vida.
Claro,
todos
claro.
Somos diferentes. Então, a mídia, sem dúvida alguma, ela tem acordado para essa realidade. É, ano passado, aliás, há uns 2 anos, eu desenvolvi um estudo com atores idosos, atores globais. Né? E a gente achou interessante, eu e a nossa aluna, que muitos deles se sentiam justamente rechaçados, porque a vida inteira eles participavam de programas e agora eles estavam sendo esquecidos. E eles estavam fazendo justamente o movimento de chamar atenção. E, de fato, estavam conseguindo. Algumas novelas já estavam incluindo a figura dos avós, dos bisavós, e não de uma maneira caquética, de uma maneira negativa.
Né?
Sim,
de uma maneira que ele pudesse expressar toda aquela vitalidade.
Isso é importantíssimo, porque isso é uma mensagem, ainda mais na televisão e atores conhecidos, né, que nós acompanhamos o seu envelhecimento nas telas, né, vermos que eles se mantêm ativos, mesmo mais velhos, isso é muito importante, até como uma mensagem subliminal ou não para a sociedade. Né?
Sim, e complementando o que a professora Rosa fala, né, o que ela falou sobre a UNAT, lá na UNAT, além das atividades pautadas na tecnologia, nós desenvolvemos muitas outras atividades, por exemplo, teatro com idosos, né, dança sênior, que a professora Rosa, inclusive, conduz, né? E algo que também, para complementar o que ela fala com relação à solidão, eu acho que a gente tem que pensar que a solidão ela acontece não só para idosos, mas também tem crianças hoje que se sentem muito sozinhas, porque não têm adolescentes, e aí eles buscam chamar a atenção de alguma maneira, né?
A angústia é algo inerente ao ser humano, independentemente de idade, né?
Com certeza. E essa questão da solidão, tem um estudo que eu acho muito interessante, que é um estudo de desenvolvimento humano de Harvard, que ele foi um estudo que é um estudo longitudinal, para você ter uma ideia, ele já está no seu quarto coordenador, porque os coordenadores, já faz 75 anos que esse estudo se desenvolve, e uma das maiores questões que eles encontraram como achado, que eu acho muito importante, a pergunta foi: o que nos mantém saudáveis e felizes enquanto passamos pela vida? Né? A que você dedica o seu tempo? E o que eu acho interessante é que o principal achado deles é que os bons relacionamentos nos mantêm felizes e saudáveis. As conexões sociais são muito boas para nós. Né? Então, a solidão, ela de fato, ela mata. As pessoas que estão mais, digamos assim, conectadas socialmente com a família, com os amigos, com as amizades, elas são de fato mais felizes, elas são fisicamente mais saudáveis e elas vivem mais. Né? Nós temos estudos com centenários que eles falam justamente sobre isso. Às vezes não basta ter 10 filhos, mas se você tiver um que te dá atenção e que te dá um conforto ou um amigo, porque nós temos aí relações obrigatórias e relações eletivas. E isso é um ponto muito interessante.
Isso é muito importante.
Né?
Isso
porque você nasce numa família, é meio que uma relação obrigatória. Você tem que conviver com aquela pessoa no Natal, no Réveillon.
A família você não escolhe, né?
Justamente. Mas os amigos você pode eleger. E aí, o bem-estar que as relações de amizade nos traz, sem dúvida alguma, é fundamental. E tem uma teoria que eu acho muito importante, que vale a pena ressaltá-la, que é a teoria da seletividade socioemocional da Laura Carstensen, que ela fala justamente o seguinte: à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos nos tornando mais seletivos socialmente.
Sim.
A gente vai se dando luxo...
É uma exigência maior, né?
Com certeza. A gente vai se dando luxo de atrair para nós, para nossa companhia, pessoas que nos trazem bem-estar. Porque quando a gente é criança, a gente escolhe, a gente às vezes se aproxima e se aproxima porque é o brinquedo. Durante a adolescência, você quer fazer amizade por causa de uma festa. Ou
e quer fazer parte de determinada tribo, né?
Justamente.
Ou grupo social.
E aí depois você
se sentir aceito.
Com certeza. E quando você vai envelhecendo, vai ficando mais velho, você vai dizer, não, hoje eu quero sair com uma pessoa que vai me trazer bem, que vai me fazer, que vai me fazer feliz. Então a gente vai se tornando, de fato, mais seletivo, socioemocionalmente.
Tá, e essa seleção, queria trazer para a professora Rosa essa, a questão, porque não é só envelhecer ou envelhecer melhor, né? É envelhecer efetivamente com qualidade de vida, uhum, e dentro dessas afinidades eletivas, uhum, né? Que a professora estava falando. Um filão, professora Rosa, que tem crescido muito no mercado é o turismo para a terceira idade.
Uhum.
Quer dizer, o quanto isso é importante, né, para esse bem-estar. Né? Quanto você viajar, uhum, que é uma coisa que todo mundo gosta, que faz um bem,
sim,
danado, e você poder viajar com pessoas da sua idade, com pessoas da sua faixa etária e também, muitas vezes, da sua própria faixa social, isso vai fazer bem, isso vai torná-lo mais vivo, mais ativo, vai, uhum, com todas as aspas do mundo, ou não, mais jovem, nesse sentido, ou não.
É, nós falamos que... nós debatemos muito isso, né? Questão dessa jovialidade, né? Uhum. Promover. O que a gente chama atenção é que você é idoso, você não é sempre jovem por ser idoso,
sim,
tá? Mas você pode ter um espírito jovial,
claro,
você
exatamente,
pode ser idoso e ter um espírito jovial, ter ser ativo.
Boa disposição,
isso,
estar bem disposto a fazer, uhum, coisas, ter vontade de fazer coisas.
Então, nós temos, o turismo social é uma das atividades, uhum, que nós fazemos na nossa Universidade Aberta à Terceira Idade, uhum, lá da gerontologia. E isso tem trazido vários benefícios. Porque os idosos que têm esse hábito de viajar, ele, na verdade, ele está aproveitando aquele tempo que ele gostaria de ter tido no envelhecimento dele, uhum, enquanto ele, sim, estava trabalhando e tal.
Yes.
E é bom que a sociedade se preocupe com isso, os profissionais se preocupem com isso, porque essa faixa etária do idoso, né, essa faixa etária da terceira idade, uhum, tá? É uma faixa etária que está viajando mais.
Tá, nos Estados Unidos é uma das fatias do mercado de turismo que mais cresce, né?
Mais cresce. Inclusive, não é só o turismo, uhum, a parte da moda.
Sim.
Porque, se a gente pensar bem, o idoso, o velho, né, que vive a velhice, isso num sentido bom, né? Não pejorativo, o velho, que nós vamos nos tornar também velhos, uhum, tá? Nós vamos construir algo que seja bom pra gente, que aumente a qualidade de vida, uhum, tá? Isso é importante, nós fazermos, criarmos e fazermos coisas que os idosos, que a terceira idade possa fazer e trazer prazer para eles.
Sim, tá? acho que talvez esse seja o grande mistério, né? O grande desafio. Fazermos coisas prazerosas. E aí, me desculpe, acho que é até independente da idade, né? Nós nos obrigamos tanto a tantas coisas no dia a dia, que são necessárias, claro, mas esquecemos, às vezes, um pouco desse prazer, né? Um pouco de hedonismo. É o mínimo que seja no nosso dia a dia, não é verdade?
E é isso que a gente deve se preocupar, porque as pessoas acham que você trabalha tanto que você não tem o direito de ter esse prazer,
uhum,
às vezes de assistir um filme, às vezes de não fazer nada, de ter o prazer de viajar.
O Dolce Farniente, né?
Só que a partir do momento, você completando 60 anos ou 65, uhum, que você está se aposentando, você vem naquele ritmo, né?
Uhum.
Que falta, então, um planejamento para você.
Sim.
Você acha que você não tem esse direito. Ou, simplesmente, a tua mente, né, sua filosofia de vida não incluía a terceira idade, uhum, para você.
Não, porque uma coisa tão distante, só acontece com os outros, né?
Só acontece com...
Ele tá tão distante.
Sim, você vai ser o idoso também.
Sim.
Aí a gente pergunta, que tipo de idoso você quer ser?
Isso, e aí
o que você está fazendo para ser esse idoso que você quer ser?
Isso, e aí eu queria trazer para o professor Deusilvânia, exatamente pegando esse gancho que a senhora está falando, quer dizer, que tipo de idoso você quer ser, que tipo de idoso você será. Há uma diferença entre o idoso e a idosa, quer dizer, entre homens e mulheres, quer dizer, que tipo de idoso ou idosa você vai ser,
uhum,
fisicamente, uhum, tudo, mentalmente. Existe isso, quer dizer, há cuidados específicos para homens e mulheres, professora?
Sim, com certeza a gente não pode esquecer que há diferenças entre os gêneros, né?
Sim, exatamente.
As criações são diferentes,
não, não
a cultura...
Não vamos generalizar de maneira nenhuma.
Com
nunca,
certeza, nós nunca. Temos que falar justamente dessa diferença que existe, né, entre os gêneros, né? Sem dúvida, hoje o que a gente percebe é que há uma feminização da velhice. Ou seja, não sou eu que estou falando, os dados estatísticos... Eles falam, né?
Mundialmente,
que hoje,
né,
mundialmente as mulheres elas acabam vivendo mais. E por que isso?
Sim.
Por uma série de fatores. Claro que tem questões biológicas envolvidas, mas principalmente porque as mulheres elas tendem a se cuidar um pouco mais. Elas tendem a buscar mais o apoio de médicos.
Sim.
Elas são mais...
Não é um clichê, o homem foge de médico mesmo, né?
Em geral,
não é, um clichê, não.
É o que de fato que as estatísticas nos mostram, né?
Tem mais amizades.
Elas têm mais
sim.
amizades. Justamente, elas são mais conectadas, né, socialmente. Elas, quando elas têm um problema, elas tendem a falar mais sobre os seus problemas para os amigos. Em geral, o homem não. Ele vai para a mesa de bar e aí ele acaba falando de política, de futebol.
Ele extravasa de muita maneira, né?
Justamente.
Na verdade, ele redireciona essa ansiedade.
Justamente, ele busca... Às vezes faz um uso abusivo do álcool ou de outras drogas. Assim, as mulheres, no geral, elas até podem também fazer esse tipo de uso,
claro.
Né? E a gente não vai dizer que não, mas as mulheres, hoje em dia, elas também fazem muito uso disso. Mas elas acabam ligando mais para as amigas, para falar dos seus sentimentos, para compartilhar do seu sofrimento. Então, essa rede,
mais, não é?
Essa rede de conexões sociais, como eu falei há pouco tempo, elas são, sem dúvida alguma, fundamentais. E você falou
isso
do...
Isso vai refletir, não é?
Com certeza. E você falou da importância do hedonismo, né?
Sim.
O hedonismo, ele parte da ideia de que uma vida boa é fundamentada na realização do prazer. Né? Ou seja, que as experiências de prazer e de desprazer vivenciadas constroem um julgamento individual sobre o que é bom ou ruim. E eu diria que também uma outra corrente filosófica para entender o bem-estar e a felicidade é o eudaimonismo, né, que foi desenvolvido e defendido por Aristóteles em seu livro Ética e Nicômaco, né? Que aí ele diz assim que a eudaimonia entende que todo homem tem como fim a felicidade, que é o seu próprio bem. E o bem supremo, né? Portanto, a felicidade eudaimônica seria alcançada a partir do exercício da virtude. Então, Aristóteles, ele afirmou que ser feliz seria o fim natural da existência humana e que todo homem, de fato, ele ambiciona, né? Ele ambiciona esse prazer, ele ambiciona o bem viver. Quem é que não quer bem viver? Todo mundo quer bem viver, todo mundo quer ter uma vida boa ou uma boa vida, né? Quando a gente vai dar os parabéns para as pessoas, a gente fala, né? Muitos anos de vida. E eu acrescentaria, e muita vida nesses anos.
Sim.
Porque não adianta você ter muitos anos de vida e não ter uma vida...
Anos, né?
Uma vida em qualidade, né?
É
a gente tem que ter qualidade.
Aí, professor Rosa, e esse ser feliz, o quanto isso angustia também? Porque não é fácil, não é só você acordar, oba, hoje eu vou ser feliz. Aí você sai na rua, o trânsito tá uma porcaria, o seu chefe brigou com você, sabe, você bateu com o dedão na quina da mesa. Às vezes é difícil, né? O quanto esse ser feliz também é uma cobrança, enquanto isso é uma angústia, ainda mais para a pessoa na terceira idade. Como nós a gente vem falando aqui, quer dizer, pode chegar a uma conclusão, e se eu estiver equivocado, me corrijam, por favor, que muito dessa satisfação, desse bem viver na terceira idade, também faz parte, ou principalmente faz parte, de um bem viver ao longo da vida.
Sim.
Pelo menos ajuda bastante, né? O quanto isso vai cobrar um preço lá na frente para a pessoa mais velha, tá? Essa exigência... Até por pensar, não tem mais tanto tempo. Agora eu tenho que ser feliz mesmo.
Isso é claro que depende de pessoa para pessoa o que é ser feliz, né? Mas nós temos um agravante, que o passar dos anos é algo difícil. Tá? E que lá no futuro, quando a pessoa já está na terceira idade, que ela já está idosa, né, ela já vem carregando as mudanças fisiológicas normais do próprio envelhecimento, né, e também algumas doenças que surgem na velhice também.
Sim,
né?
E aí é outra coisa, quer dizer, sim, você vai ter uma demência, você vai ter um Alzheimer, vai ter um Parkinson. Como é que você lida com isso? Né?
E é interessante porque eu estou desenvolvendo, já há alguns anos eu desenvolvo pesquisas na área de doença de Alzheimer e família. E mês passado eu fiz uma entrevista com vários filhos, cuidadores, esposos, noras, né? E o que eu achei interessante é que eu incluí a pergunta justamente para eles. É possível ser feliz cuidando de alguém que tem a doença de Alzheimer?
Sim.
Será que... O que eu achei interessante é que sim, é possível ser feliz. A gente tem uma visão muito distorcida, tanto de que, por exemplo, a doença de Alzheimer, por si só, ela é um tipo de demência mais comum, né, que acomete as pessoas idosas. Mas, assim, a doença de Alzheimer, ela exige cuidados maiores que podem desencadear, evidentemente, sobrecarga no cuidador, né? Porém, os cuidadores, eles podem também experimentar sentimentos positivos. A gente não pode achar que o cuidador, ele é extremamente um sofredor. Ele também pode ser feliz, também dá ganhos secundários nisso. Por exemplo, às vezes é uma oportunidade de você rever os erros do passado. Você, por exemplo, se aproximar de um pai que não te deu atenção.
Sim.
De não pagar na mesma moeda. Porque muitos filhos cuidadores, que, por exemplo, ou não cuidadores, tem muitas pessoas que dizem, eu não vou cuidar porque meu pai foi um algoz na minha vida, minha mãe foi um algoz na minha vida.
É uma vingancinha
tudo bem.
Boba, né?
A gente vê que realmente afeto não se compra, não se vende. Afeto se conquista ao longo da vida. Porém, é possível sim cuidar de alguém que tem a doença de Alzheimer e ser feliz e experimentar a esperança, o otimismo. Hoje há uma corrente positiva, uma corrente na psicologia que a gente chama psicologia positiva, que tem enfatizado muito essa questão do bem-estar, né? De você desenvolver ver as virtudes do ser humano, porque a princípio a psicologia, ela foi criada principalmente para a gente trabalhar com a promoção de saúde do indivíduo, com as virtudes dos seres humanos.
Sim.
Porém, com a Segunda Guerra Mundial, os psicólogos, eles acabaram dando muita ênfase aos aspectos psicopatológicos do indivíduo e fez com que a gente voltasse o nosso olhar para estudar depressão, outros tipos de transtorno. E aí a gente acabou esquecendo um pouco dessa essência que é estudar as virtudes humanas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesse sentimento positivo de cuidar, nesse bem-estar, né, psicológico, a gente tem que levar em consideração várias dimensões, por exemplo, a autoaceitação, o domínio ambiental que o ser humano tem em relação ao seu ambiente, o sentido da vida. Qual que é o seu sentido da vida hoje? E qual vai ser o seu sentido da vida? Será que ele, no futuro, será que ele não tem muito a ver com isso? E também o próprio desenvolvimento pessoal. A gente pode se desenvolver em qualquer etapa do ciclo de vida. Antigamente, a psicologia, ela dava muita ênfase à infância e adolescência. A gente estudava psicologia do desenvolvimento e parava ali na adolescência, na vida adulta. Hoje a gente percebe que o idoso, ele pode, ele deve também. Ele tem condições de se desenvolver pessoalmente, de desenvolver suas virtudes, de desenvolver questões importantes para o ser humano.
O Diálogos vai fazer uma rápida parada. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.